Você está ouvindo Mac Magazine no ar. A Monday worry, a mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride.
Fala galera do Mac Magazine, este é o 57º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de Rush, sugestão do Ariston Isidoro e de vários outros ouvintes aí. Rush foi até citado na última keynote da Apple, acho que foi Craig Federighi que fez uma brincadeirinha com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, em clima de MM Tour, eu dou as boas-vindas ao Breno Mazzi. Tudo bom, Breno?
Fala galera, tudo bom? Já preparei minha mochila, bandeirinha, tá tudo pronto, vamos lá.
E Eduardo Marques, fala Edu.
Fala, fala. E aí, beleza?
Beleza. Vamos começar falando disso. Na verdade, eu tinha colocado pro final da pauta, mas o clima tá quente aqui. Também já comecei a arrumar minhas malas. A gente falou disso no finalzinho do último podcast, mas é bom... É bom a gente começar a recapitular aqui nesse. Bom, a gente tá gravando isso aqui sexta-feira, 27 de setembro, à noite. Não sei quando que vocês vão estar ouvindo isso. Vou tentar publicar amanhã, no sábado, ou talvez eu saia no domingo. Então... é, desculpem aí quem estiver vendo isso com muito atraso, mas o fato é que amanhã, dia 28, estamos eu, Breno e Edu, junto com outros 12 Apple Maníacos que a gente apresentou hoje no site, embarcando para o Vale do Silício. A gente vai ficar um total aí de 8, 9 dias fora, viajando. A gente vai passar por vários lugares bacanas, como a garagem onde a Apple foi criada, a sede da Apple, onde tem a Company Store, o Museu da História da Computação, que é em Mountain View. Vamos conhecer a sede do Google e do Facebook, vamos ter uma visita especial à sede da Evernote, entre muitos outros passeios bacanas, também passeios turísticos para o pessoal que não conheceu lá ainda a área de São Francisco e do Vale. E é bom a gente observar aqui, a gente avisou no último podcast, mas nesses dias, enquanto eu, Edu, principalmente, a gente estiver fora, as atualizações no Mac Magazine lá no blog vão ficar um pouco prejudicadas. A gente vai estar ligadão aí todos os dias, vamos tentar no à noite de São Francisco lá fazer uma atualização do que for mais importante do dia, mas é, o principal para quem quiser acompanhar isso na sua jornada é seguir o Instagram do Mac Magazine, que foi ativado recentemente aí, @MacMagazine, que a gente vai postar fotos, vamos postar videozinhos curtos de toda a viagem para vocês acompanharem todos os nossos passos por lá.
É, e além disso, segue a hashtag lá também, MMTour, que as fotinhos minhas, do Edu, da galera...
Bem lembrado.
Também vai estar concentrada lá. Espero que vocês gostem e ano que vem com certeza tem outro e eu quero mais gente, cara. Vamos pra China, vamos conquistar o mundo via MMTour.
Bom, a gente queria agradecer também aqui especialmente a Claro, que está patrocinando esse evento com a gente.
Agradecer a gente... só não, né, Rafa? Salva de palmas, gritinho. Vamos lá, porque acreditou no projeto e vai dar coisa bem legal para a gente. Para vocês verem as fotos, o que a Claro ofereceu para a gente, Rafa?
Então, todos os 15 participantes do MM Tour, incluindo nós três aqui, os companheiros inseparáveis, a gente vai estar com chips da Claro, chips ativados para uso internacional no roaming deles, com 100 minutos de ligação internacional, a gente pode receber ou fazer ligações de lá, e também 1 giga de dados 3G, então a gente vai poder testar à vontade lá na área do Vale, como é que é a performance da coisa, vamos todo mundo poder ficar em contato com o pessoal daqui, e também mandando todas as atualizações para vocês nesses quase 9 dias aí de viagem pelo Vale do Silício.
Pô, esses chips da Claro vieram a calhar, né? Porque vão até ajudar a gente a... Por mais que a atualização no site aí fique um pouco ruim, mas vai dar pra gente trabalhar bastante aí com essa internet, com esse tethering, acesso pessoal. Vai ser ótimo aí pra gente isso, né?
É, não podia faltar, né? Uma viagem pro Vale do Silício e sem internet não combina, né? Vamos lá. E a Claro deu uma ajuda e acabou poupando o nosso tempo. A gente já tava pensando lá na discussão, né, dos viajantes. É, pô, vamos fazer plano pré-pago, plano do quê e tal. Daí a Claro chegou para resolver nosso problema. Então valeu, Claro, de novo. E acompanhe a gente, hashtag o Instagram do Mac Magazine e todo mundo vai gostar bastante. Vai ficar todo mundo com vontade, quem não vai...
Vamos lá. De todos os dias a gente pretende fazer um resuminho do que a gente fez na viagem com fotos e no final a gente também deve publicar um vídeo mostrando todo o passeio, como é que foi. Então, fiquem ligados. Bom, começando aqui os assuntos dessa semana com as vendas dos novos iPhones. A Apple anunciou, como esperado, na segunda-feira, Ela anunciou como esperado, mas o número não estava nada dentro do esperado, né? Os analistas, a nossa aposta que a gente fez aqui, o pessoal estava brincando, não deixou de valer porque a gente fez uma aposta de pré-venda, né? Eu tinha até falado que ia ser 3 milhões, o Breno foi até 5, mas depois a Apple não anunciou nada na pré-venda, então nossas apostas acabaram deixando de valer.
Eu ganhei de qualquer jeito, Rafael. Não,
o Breno ganhou.
Tá bom,
o Breno
ganhou. Eu sempre ganhei.
Ganhou, o Breno.
A gente não apostou nada.
Como não? Não era um almoço?
Não, é o almoço que é, rapaz.
Nada.
Deixa eu falar pra você ver que não tem nada.
É, pode escutar. Olha só, os caras não querem nem pagar um almoço. Tudo bem que eu como muito, mas não custa lá nada.
Mas a gente viajou, né, cara? Porque a gente esqueceu completamente da China nesse cálculo aí.
Eu não.
Não, a gente calculou.
Eu esqueci completamente. Pra mim, na hora que eu chutei o número...
A gente e os analistas, né? Olha, ano passado, a Apple vendeu 5 milhões de iPhones no primeiro final de semana. E agora ela vendeu 9 milhões. Os analistas, os mais otimistas, chegaram próximo de 8 milhões nas previsões. A maioria estava entre 6 e 7. E a Apple anunciou 9. É tão absurdo que os caras, esses analistas, começam a fazer conspiração para entender por que a Apple anunciou 9. O que, que ela fez de artimanha para chegar nesse número. E não tem artimanha nenhuma, né? A Apple, ela só vendeu 5 no ano passado e só vendeu 9. Eu boto só aí porque ela não consegue produzir mais. Porque tá cheio de gente aí querendo e não tem. E nesse ano, não só o que o Dudu citou aí, que é a primeira vez que a gente tem a China na primeira leva, como a gente tem pela primeira vez também um iPhone um pouco mais barato, né? Que seria o iPhone de geração anterior, mas agora é um iPhone atual com apelo muito forte, com características que estão sendo muito, muito elogiadas por aí, que é o iPhone 5C.
Imagina se tivesse estoque, cara. O Breno só ia comprar uns 5 dourados de 64GB e ia vender muito mais. Realmente não vende por causa de estoque.
Não, cara, vou te dizer que... Eu chorei já bastante no último podcast, né? Mas, cara, foi complicado, assim, pra achar os modelos, até mesmo nos Estados Unidos, você fala aí com o Michel, com o Henrique, que também tava lá, com a galera que foi, mesmo nos Estados Unidos foi difícil pra caramba. A Samira Queiroz, que é nossa ouvinte também, que tá em Orlando, ela já foi, eu acho que 4 ou 5 vezes seguidas na loja, também não consegue comprar. Eu espero que no MMM Tour o pessoal consiga. Eu já tô com o meu garantido.
Cara, a verdade é que estão dizendo aí que até a coisa ficar regularizada, bota aí uns 2-3 meses, né?
A Apple, por exemplo, não...
Tem que ver Natal, né, cara? Natal tem que estar tudo em ordem,
tem que estar. Não tá rolando, por exemplo, nos Estados Unidos ainda. Até chegou a rolar por algumas horas, mas deve ter sido um engano da Apple, tanto é que ela tirou do ar logo depois. Aquela opção de personal pickup, né? Que a pessoa pode comprar pela Apple Online Store. Isso existe para, se não me engano, todos os produtos vendidos lá na loja online dela. E em vez de você esperar entregar em casa, você escolhe a loja da Apple mais próxima e você mesmo vai buscar. É uma comodidade assim, que a Apple oferece para quem quer obter o produto rápido e não quer ter riscos de não ter em estoque. E isso, como sempre, quando os estoques estão baixos, né, quando tem algum lançamento desse tipo, a Apple não oferece esse serviço e esse serviço, de fato, não está sendo oferecido ainda para os novos iPhones. Está na expectativa aí de daqui a uma semana ou duas semanas ele voltar a ser oferecido, mas por enquanto não está.
Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, que até eles acertarem tudo. Eu lembro que pro iPhone 5 já demorou pra dedéu pra você fazer isso. Já demorou bastante, então vamos ver.
E tem um aspecto muito curioso aí. A Apple, como esperado, ela não divulga a divisão entre modelos e nunca vai divulgar. Ela não faz isso por questões estratégicas. Nem iPods, por exemplo, ela faz essa divisão, que dirá em iPhones. Mas
70% dourado!
Pesquisas, vamos falar aqui de 5, 6, 5S, independente de cores. Pesquisas indicaram que a média foi de 3 para 1, 5S vencendo aí com lavada. Mas teve um leitor, não me lembro o nome agora, Edu, não sei se você se lembra, que levantou uma coisa muito bacana lá no site, que nem a gente tinha discutido aqui, que é o fato de que nesse primeiro final de semana, quem vai para a fila, quem fica 5 horas, 10 horas, 15 horas na fila, não vai para pegar um 5C. Mas isso não quer dizer que o 5C seja um fracasso, né? O pessoal que vai comprar o 5C vai ser diluído aí até o ano que vem. Então, eu ainda mantenho a minha aposta que o 5C pode acabar vendendo até mais do que o 5S, viu?
É assim, no final das contas, quando for somar tudo, é capaz que o 5C venda mais ou tanto quanto o 5S. E eu concordo com o leitor, realmente quem estava lá na fila e dava para sentir, estava todo mundo querendo mesmo, são aqueles caras freaks
Exatamente.
por tecnologia, queria
querem a última,
querem um mais completo,
querem testar o Touch ID, isso, querem ver a cor nova,
eu quero ver o 120 frames, slow motion, caramba, isso. Tanto é que na fila era muito engraçado, o cara quando acabava o 5S, ele falava assim, não, mas a gente tem o 5C, que é sensacional e colorido, a galera na fila,
Não, cara, eu não sei, eu acho difícil o 5C vender mais do que o 5S, mas uma coisa eu tenho certeza, que ele vai vender muito mais do que se a Apple tivesse mantido o iPhone 5 na grade.
Em pelo mesmo de, preço dele.
Pelo né? mesmo preço dele. Então a Apple já conquistou o que ela queria, que é vender mais do que o modelo da geração anterior, né? E isso com certeza ela vai fazer. Ela mudou uma coisinha ou outra, botou lá uma carcaça de plástico colorido, vai vender, eu chuto aqui, o dobro, o triplo do que ela venderia se ela tivesse deixado o 5. Então,
sem dúvida.
Para a empresa, pelo mesmo custo, né, praticamente. A gente até fez um post há pouco tempo da estimativa de custo dos aparelhos e na época do lançamento do iPhone 5 ele custava $199, se não me engano. É, óbvio que essas estimativas não cobrem todos os custos, não envolve marketing, pesquisa e desenvolvimento, embalagem, transporte, mas enfim, é uma métrica.
Os componentes do aparelho mesmo, né?
Exatamente, é uma métrica usada que dá uma noção de quanto que custa o aparelho para a Apple produzir. E o iPhone 5C, se eu não me engano, ele tá uns $4-5 mais barato do que o 5. Então, para a Apple foi uma estratégia assim sensacional, uma estratégia perfeita.
E esse custo vai caindo, né, com o tempo. Isso é no lançamento, mas à medida que a coisa vai desenvolvendo, que eles vão produzindo em massa, esse custo tende a cair mais. Mas enfim, outra coisa importante aqui é falar sobre os novos iPhones. O Mac Magazine descobriu em primeira mão que a Anatel já iniciou o processo de homologação desses novos aparelhos, começando pelas baterias. Foi até uma surpresa pra gente. A gente divulgou que tinham sido homologadas 7, mas já são 8 diferentes baterias que equipam esses diferentes novos iPhones, o 5C e o 5S. Provavelmente a Apple tem múltiplas fornecedoras aí de baterias, ao contrário de, por exemplo, o processador, que ainda é feito só pela Samsung. Mas o mais interessante é que nas documentações já publicadas pela Anatel, a gente descobriu quais vão ser os dois modelos de iPhones que vão ser homologados aqui no Brasil, e vão ser exatamente os modelos franceses, que são os mesmos modelos também comercializados no Reino Unido e na Alemanha. Então isso implica duas coisas que a gente divulgou e detalhou em artigos no site. A primeira coisa é que o 4G deverá funcionar sim no Brasil. O Breno, que está aí, vai poder falar daqui a pouquinho que ainda não está funcionando, mas tem a ver com ajustes e liberação de operadora. E o principal é que a garantia também vai ser aceita por aqui, porque vão ser exatamente os mesmos modelos comercializados pela Apple no Brasil. No passado, isso acontecia com o modelo americano, o caso do iPhone 5, por exemplo, da AT&T, era o mesmo modelo fabricado no Brasil, então vendido no Brasil, então todo mundo que comprava lá fora tinha garantia aqui. Não é o caso, por exemplo, do meu iPhone, que é americano, mas é da Verizon, que é um modelo diferente, eu já tentei e não tenho garantia aqui no Brasil.
Do seu, do Breno?
É.
Quer dizer, o Breno não, porque o Breno já tocou, né?
Eu não mais. Mas vai ter certinho, bonitão.
Então, por exemplo, pessoal que foi até a Austrália, que também tem um 4G supostamente compatível aqui com o brasileiro, ele provavelmente vai funcionar o 4G, mas garantia não vai ter. Mas diz aí, Breno, como é que tá essa questão do LTE aqui no Brasil?
Eu tinha colocado como meta pessoal tentar resolver até sexta, para variar, eu não consegui, mais uma meta fechada. O pessoal da empresa, se estiver escutando isso também. A gente acabou errando algumas coisas essa semana, então. Mas, cara, tá uma luta, tá muito engraçada, porque a gente vai descobrindo cada dia que você vai usando o aparelho, você vai descobrindo coisinhas adicionais. Hoje, conversando com o pessoal do Loop Infinito até, a gente descobriu mais uma falhinha. Para todo mundo que tá com 5S no Brasil, não tá ativando o iMessage com o número do telefone. Então você só consegue fazer essa ativação via, como chama, nosso Apple ID, né? Então eu consigo receber normalmente via e-mail, mas se alguém me manda pelo número de telefone, vem como SMS. Então, e isso o que que acarreta? Eu cheguei no Brasil e comecei a receber umas mensagens de um número 031 e um final lá com o caractere Y, né? Eu, caralho, o que que é esse spam, velho? Ah, agora tem que bloquear o chamador, que bom, comecei a bloquear o Mas eu vi que cada hora eu recebia um número diferente, né? Eu não tinha me ligado que isso era o iMessage, ativação, que o Y ia ser yes, né? Tipo, ativar o iMessage. Eu falei, cara, que merda! E daí hoje eu fui olhar, O iMessage também não tá ativo. É, e eu bloqueei 200 números operadores. Os caras devem estar falando assim, que gordinho infernal, cara. Esquece de ativar o serviço, mas não tá ativando ainda. É, cara, já entrei em contato até com o Papa pra ver se alguém resolve. Liguei no suporte da Apple. Uma coisa vale falar. Parabéns para a Apple Brasil, o suporte da Apple Brasil tá muito bom de verdade. Eu comecei meu pedido de suporte nos Estados Unidos, eles acabaram transferindo para o Brasil para tentar me ajudar. O pessoal tá super solista, tá até tentando dar uma mão, mas também não tá conseguindo. É, liguei no suporte da França, resumão da coisa, não consegui ativar ainda o LTE no Brasil. O máximo que eu consegui com a ajuda do Paulinho lá, o meu super japonês, o Paulinho Stu, a gente conseguiu fazer um IPCC custom, onde ele mostrava o menu de LTE. Só que toda vez que eu apertava o LTE para ativar, ele matava o sinal.
Mas quando você chegou com esse telefone novo, você trocou o chip?
Troquei o chip, óbvio. É, oito.
Tem gente que esquece do básico.
Ah, é, valeu. Tá me chamando, tipo, antigamente, suporte de Windows. Por favor, fecha a janela agora. Se você tava paralelando.
O computador tá ligado na tomada?
Eu quero acessar a internet. Mas o senhor tá conectado na linha telefônica? Ah, tô falando dela, né? Não sou tão imbecil assim.
Não é uma pergunta tão imbecil, porque o pessoal acha que o chip, já sendo nano SIM, ele pode simplesmente ativar no plano 4G, não é assim. Tem um chip nano SIM específico para 4G, então...
Mas isso é só no Brasil, tá? Porque eles fazem um tipo de autenticação através desse chip também. Então, mas contando o cenário, eu cheguei de viagem no domingo de manhã, quando foi domingo às 2, assim que o shopping abriu, eu fui até a loja da operadora, que eu não vou falar qual que é, porque não é que ele tá patrocinando, por isso eu até vou trocar a operadora. Fui até a operadora...
Tá morta essa, né? Tá morta.
Praticamente. Fui lá, troquei o chip pro 4G, tava num local de cobertura 4G forte, porque eu também coloquei no chip num outro telefone de uma fabricante que eu também não quero falar o nome, mas pegava bem o 4G lá, né? E, cara, daí começou a luta pra fazer pegar esse 4G no iPhone e nada. Ainda bem que eu vou ficar de férias 10 dias no Vale do Silício, lá tem 4G, e na hora que eu voltar, quem sabe se o carrier update não saiu e começa a funcionar. E o engraçado é que se você pega lá, quando você vai no menuzinho, né, de settings do telefone e vê qual que é a versão do carrier, lembra que lá no Mac Magazine a gente até colocou uma ferramenta que você fazia customização do login da operadora?
Uhum.
E você tinha que pegar lá a versão, a mesma coisa. Você vai lá, o da morta lá, ele nem identifica. Ele fica como carrier 15, só, 15.0. O da Claro não, do Claro identifica. Até fiz um plano 4G da Claro também.
Boa, claro.
Se eu conseguia ativar o 4G, também não tive sucesso. Outra coisa também é legal falar da Claro. A Claro tem um serviço que chama atendimento classe A, que é para determinados planos, que me atendeu. O pessoal também super solista.
Você vai acabar substituindo o Ronaldo, você já é gordinho.
Fala errado. Tem um dentão,
você não pega
o teto, hein?
Se tiver a conta bancária dele, tá ótimo.
Mas eu só não pego o traveco, mas vamos lá. Mas assim, agora falando sério, tô ansioso pra Dedel, cara, pra testar. Tudo bem que eu sei que no Brasil tem 8% só de cobertura, que vai ser ruim, mas é legal ver lá o LTE bonitinho, né? Mas,
bom, qualquer novidade a gente vai informando aí, galera. Vamos em frente aí.
Mas vai ter garantia. Agora, me tirei uma dúvida. Telefones comprados na Europa. Eu posso comprar um Apple Care nos Estados Unidos na minha viagem e ativar nele, Rafa? E Edu?
Pode, acho que pode comprar, mas esse Apple Care ele só é válido nos países onde o Apple Care é comercializado, o que não é o caso do Brasil.
Ah, é verdade, tinha esquecido. Tá bom. Eu não comprei lá porque era em euro e o euro tava caro. Eu falei, vou comprar nos Estados Unidos depois, mas também não adianta nada, então beleza. Valeu.
É, tem que esperar o Apple Care chegar e a gente não tem informações concretas disso, mas tudo indica que no final do ano, quando a loja chegar, é capaz dele pintar por aqui também, né? Vamos torcer.
E de surpresa, a Apple atualizou essa semana a linha de iMacs. Já era esperado aí para daqui a outubro, novembro, mas a Apple liberou aí na terça-feira, se eu não me engano. Soltou simplesmente um comunicado para a imprensa, não teve evento, não teve nada. É, como esperado, eles adquiriram os novos processadores Haswell da Intel, aqueles quad-core lá. Obtiveram novos gráficos também da Intel, nova geração do Wi-Fi 802.11ac e Também memórias flash PCI Express também mais rápidas. Tudo que era esperado, não teve nenhuma grande novidade, não é à toa que não teve evento. O design das máquinas continua o mesmo, as portas continuam as mesmas. Então a gente tem máquinas mais rápidas, tanto em processamento, quanto em gráficos, quanto em Wi-Fi, quanto em armazenamento, tudo que você tem direito. E no Brasil a gente tem também mais preço, né? Subiu os preços tudo. Tanto dos iMacs quanto dos Mac Minis.
Sempre tem que ter mais alguma coisa. No claro. Brasil, os caras escolhem um preço, mas tudo bem.
Mas vamos ser justos aqui. Esse aumento, apesar de não ter sido bem de acordo aqui com o dólar, eu acho que o dólar deve ter tido parte nisso, mas o aumento ele não ocorreu só no Brasil. Também teve, se eu não me engano, Austrália, Malásia e Portugal. Nossos amigos lá de Portugal também tiveram preços aumentados aí, não foi só nesses dois. Alguns acessórios diversos também a Apple fez reajuste, o que é uma pena, principalmente no caso do Mac Mini, porque é uma máquina que ainda está para ser atualizada esse ano, né? A não ser que a Apple realmente tenha cancelado o planejamento, mas ela nem esperou o upgrade sair, que ele também tem que receber esses processadores da Intel, talvez o Wi-Fi também mais rápido, entre outras coisas, mas o iMac a Apple combinou aí com a atualização, aumentou um pouquinho os preços. Nos Estados Unidos continua tudo igual, vale notar, né? Mas no caso do Mac Mini não, a mesma máquina que já está à venda aí desde o ano passado, agora está mais cara, uma média de R$300-400 por modelo.
É, cara, tá difícil.
Ah,
tá,
cara.
Tem que tá ganhando uma graninha boa aí pra comprar um computador. Só que tá bravo.
Eu já ia ser xingado de novo. É melhor eu não falar nada.
Sobre o Mac Mini. Eu vou até mudar de assunto aqui.
Muda de assunto. Não. Eu ia falar do Mac Mini, mas não vou falar do Mac
Mini. Você não vai falar nada disso.
Ah, tem uma coisa bacana também, que é uma novidade desse, é que além da o modelo base ele vem só com disco rígido, né? Se não me engano, de 1 TB. E aí os usuários têm a opção de combinar, de trocar o disco rígido por memória flash ou do Fusion Drive, que continua com a opção de 1 TB e 3 TB. Mas agora, quem quiser só memória flash, né, só drive de estado sólido, tem a opção de colocar até 1 TB. Eu acho que é uma novidade aí em Macs. Acho que o máximo que chegava antes era 768 GB, então dá para colocar agora 1 TB de memória flash nesses iMacs novos, bacana.
Memória flash é o paraíso, né, cara? É muito bom. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, que vocês acham do Wi-Fi Gigabit aí, do AC, né? Porque o AC ele tá chegando em toda a linha de computador, os MacBooks Air já tem, o iMac já tem. Quando o Mac Mini for atualizado, ele deve receber. O MacBook Pro com certeza vai receber. E os iPhones chegaram.
Cara, eu acho que a limitação aqui...
Será que já estava em produção antes de...
Não, eu acho que a limitação é parecida com a do Thunderbolt. Não faz sentido, não tem necessidade de você colocar uma interface dessa, seja o Wi-Fi 802.11ac, que é o wireless, quanto um Thunderbolt no iPhone, porque o próprio hardware dele, a própria memória dele, não oferece essa banda para você usar tanta memória. Então, por enquanto, acho que não faz sentido. Eu já li um artigo sobre isso, agora não me lembro a fonte. O cara explicava bem porque que o Thunderbolt seria areia demais.
Para banda, eu até concordo com você, mas e alcance?
Cara, eu não...
Alcance de Wi-Fi, por exemplo.
Tem avanços, mas eu não acho que é o mais significativo dele. O AC ele veio com um tal de BIM, né? Que é um... Não sei se é esse o nome dele, mas é um novo tipo aí de direcionamento da rede, que meio mais específico para o dispositivo que está conectado, em vez de ser aquele sinal meio amplificado, né, ocupando todo o ambiente. Agora ele direciona o sinal específico pro dispositivo que está solicitando, mas realmente seria bacana, seria, mas acho que ainda não fararia tanta diferença nesse caso, não sei, posso estar falando besteira, mas...
É, porque é estranho ver toda a linha, inclusive os AirPorts, né, tirando o Express, que ainda não ganhou, mas todo mundo com AC, e os iPhones que fresquinhos, que acabaram de ser lançados, sem esse hardware, né? Então, sei lá.
Eu acho que vamos esperar aí. Como você falou, ainda tá chegando a todos os Macs, né? Não tem Mac Mini ainda, por exemplo. Então, para até chegar nos iGadgets, eu acho que deve ter um espaço aí de um ano, de 2 anos aí, para disseminar para a linha completa. E pintou nessa semana também, como não poderia deixar de acontecer, a primeira polêmica envolvendo o Touch ID, o sensor lá do iPhone 5S. A mídia do mundo falou que ele tinha sido hackeado, e agora eu vou explicar qual foi esse hack, que eu discordo completamente da definição. Tem gente que discorda de mim também, ótimo. Mas o que o cara fez foi pegar uma digital que foi registrada no Touch ID e fazer uma cópia perfeita dela, usando um processo lá que demorou 30 horas para fazer uma cópia, fazer uma impressão, impressão 3D e não sei o que, e ajustes, e pinta de grafite, inverte, blá blá blá, uma coisa que Super CSI aí, ótimo. Ele provou uma coisa de útil, que é o que a Apple tinha falado. Não, que a análise da epiderme, não sei o quê, que tem que ser um dedo vivo, não é o caso, né? Aparentemente, você pode usar alguma espécie de material especial, sim, para funcionar na identificação.
Mas ele colocou no dedo.
Ele colocou sobre o dedo, ainda tem isso.
E no próprio dedo.
Não. Depois tem outro vídeo que ele faz um teste mostrando, olha, com o dedo indicador ele identifica, com o outro dedo não identifica, ele coloca essa superfície sobre esse dedo que não identifica e consegue identificar. Mas ainda assim, com esse processo todo, todo o estudo que ele fez lá, as horas e horas, ainda ele falou que é uma coisa que identifica às vezes não identifica, às vezes você tem que tentar 20 vezes para ele identificar, enfim. Eu não vejo isso como um hack, entendeu? É a mesma coisa que chamar de hacker um cara que pega uma chave de casa e faz uma cópia e entra na casa.
Não. Vamos lá, Rafa. Pode se chamar de hack? Pode se chamar de hack. Pode. O cara achou uma forma de ter acesso fora do padrão. Isso é um hack.
Então, que nem eu te mandar
um. É mais fácil descobrir o código da pessoa?
Um phishing, você vai lá, digita, rapaz, esse hack, né?
Ah, descobri o código do
hack social.
Assim, nem se o cara descobrisse o código do Obama ia fazer tanto sucesso igual, olha, consegui clonar o Touch ID que saiu agora. Cara, é momento, assim.
Claro. Tinha que ter alguma, né?
Isso, ia acontecer. Cara, e eu, quem sou eu pra criticar? Eu acho animal isso, eu acho que tem que ter mesmo. Eu adorava toda vez que saía uma versão nova de software, eu ia hackear e fazer funcionar no Brasil o telefone, eu achava o máximo. Então assim, por isso que eu sempre bato na tecla, não existe software e hardware perfeito, sempre tem uma falha de segurança, só não é explorada. E, cara, o cara foi inteligente, só não é comercial. Eu só acho que a gente não precisa ficar preocupado, agora não é seguro. E até mesmo que, numa boa, o Touch ID hoje não serve pra porra nenhuma, né?
Bom, ele é melhor do que nada, né? Porque, como a Apple falou na Keynote, mais de 50% dos usuários de smartphones, até então, né, usam ele sem senha, sem nada. Então, o Touch ID, eu imagino que, a menos que a pessoa seja muito... sei lá, tapada, preguiçosa, ela não. Uma pessoa que compra o 5S, ele vai todo mundo ativar, né? Porque é muito simples você botar o dedo em cima e ele desbloquear a tela. Então é muito melhor do que nada, né?
E posso falar, pra mim é sensacional, que antigamente a Bruna vivia travando meu telefone, eu ia pegar, tava assim, 15 minutos, aguarde 15 minutos para ativar. Cara, eu cadastrei 3 dedinhos dela pega, depois eu vou vir lá. Ah, ó, papai, ó!
Bom, e falando em segurança aí, a Apple já liberou também essa semana, muito rápido, o iOS 7.0.2, corrigindo duas falhas específicas que a gente tinha comentado no site, uma delas...
Só esqueceram de corrigir o LTE do Brasil.
É, isso e também de aumentar a bateria duas vezes, né? Bom, uma das falhas a gente tinha divulgado em primeira mão lá no site, que foi era uma falhazinha que você podia ligar para qualquer número pela chamada de emergência. Você batia lá no ligar várias vezes, uma hora o telefone rebootava e fazia a ligação. E a
outra era outro bug desgraçado, né? O cara para
não era tão difícil.
Mas cara, o cara fazer uma ligação num telefone bloqueado, ele ia ligar pra onde? Pra China?
Japão? O outro era um pouquinho mais grave, ele dava acesso ao quê? Fotos, últimas ligações, sei lá o que que dava acesso.
Ele dava acesso ao telefone, né? Na verdade, a multitarefa, e dependendo dos aplicativos que tivessem abertos ali, uns davam acesso, outros não. Mas a maioria dos casos conseguia entrar no telefone e aí tinha acesso a contato, a foto.
E o jogo de gato e rato continua, né? A Apple mal liberou o 7.02, já teve gente que encontrou outras formas de ter esse acesso também de novo, mais brechas aí que a Apple vai fechando. É um serviço que a comunidade faz, né? Os carinhas ficam 24 horas tentando descobrir essas coisas, vão tornando o sistema mais seguro, também eu acho que vão matando até exploits aí que poderiam ser explorados para jailbreak, não sei se seria o caso, mas imagino que sim. E para nós aí é só contar com a agilidade da Apple, como ela foi ágil dessa vez, né? Uma semana depois da liberação do 7 já saiu o update. Para quem não entendeu por que que pulou o 7.01, ele já tinha sido liberado logo do lançamento do iPhone 5S e do 5C para fazer correções aí gerais deles. No caso do 5S tinha a ver com Touch ID, mas tinha outros bugs gerais relacionados com os novos aparelhos. E agora com o 7.02 a coisa igualou para todo mundo, também saiu para os novos aparelhos e para os outros que não tinham saído antes. E voltando aqui, tem muito tempo que a gente não falava da briga Apple versus Gradiente. Saiu nessa semana uma determinação aí de um juiz dando um parecer favorável praticamente a ambas as empresas, o que é muito estranho, mas o principal...
Na verdade, favorável
à Apple. Apple, né? Mas ele também entendeu que a reclamação, uma das coisas que a Gradiente clamava também era justa, mas o fato é que a Gradiente supostamente perdeu a exclusividade pelo nome iPhone no Brasil, que ela teria se ela conseguisse provar que o registro dela no INPI era válido, e a Apple vai poder usar, de acordo com esse juiz, o nome iPhone em conjunto com a Gradiente, o que é uma coisa meio louca.
Não,
né?
Vai ganhar,
não vai ganhar nada, vai poder continuar com os Gradiente iPhones dela lá, porque a marca dela não é só iPhone, ela não pode lançar um produto que só chama iPhone, é Gradiente iPhone, e a Apple vai poder usar como sempre usou aqui no Brasil também, sem problema nenhum. Então, isso ainda vai, a Gradiente vai poder recorrer e tudo mais, só que é uma, realmente, como o Edu falou aqui, é uma conquista muito maior para a Apple do que para a Gradiente. Né?
Lembrando que as duas empresas já conversaram e que a gente acredita que a Apple tenha feito uma proposta de acordo e a Gradiente não aceitou. E a coisa foi pro pau, né? Então, quer dizer, realmente, olhando essa decisão, dá para considerar que foi uma derrota aí pra Gradiente.
E eu sinceramente, não vejo a Apple querendo manter, vamos dizer que de tudo fique como está, né? As duas podem. Eu não acho que a Apple vai dormir tranquila assim, não. Ela vai esperar essa coisa...
Eu também acho que eles vão dar uma graninha, acabou, pronto.
Ou uma graninha ou tentar atacar de alguma outra forma para tirar a Gradiente do jogo, entendeu? Eu não acho que a Apple vai aceitar que a Gradiente continue usando aí o iPhone se ela conseguir realmente essa determinação. Vamos ver, né?
Não. Mas pelo menos pense pelo lado positivo. A Gradiente não soltou um aparelho dourado, né?
Ainda, né? A Samsung é expert, né? Ela já tava a ponto de bala aí, só esperando a confirmação da Apple para saber se ela podia copiar mesmo, já liberou. Mas a Gradiente é um pouquinho mais devagar, mas já sai.
Cara, desculpa, eu preciso comentar. Os caras copiou tão erroneamente que, cara, parece que tá com um teco de ouro no bolso, você viu?
E ainda,
é muito não, dourado, não cara,
é,
deles.
E não é só dourado, é dourado rosa e dourado marrom, hein?
Gold is better.
Cara, sério. Não dá pra acreditar. Mas segue o jogo.
E vamos chegando aqui ao final desse podcast objetivo, mas em compensação a gente tem vários e-mails aqui que a gente separou hoje. O primeiro é do Rodrigo Rosenthal. Ele queria saber aonde que ele baixa todos os podcasts já feitos pelo Mac Magazine. Rodrigo, você tem duas opções. Uma aí no nosso perfil do SoundCloud, que é onde a gente publica todos os podcasts, tem desde o primeiro lá. E a outra é navegando pela nossa própria página do podcast dentro do site. Tem lá no nosso menu principal, embaixo do logo, tem a opção de podcast. E lá embaixo, se tiver já várias páginas, é só você passar para a última e voltando que eles estão na ordem inversamente cronológica. Você não vai só achar todos os 57 já publicados na iTunes Store, porque lá ela só puxa os últimos 30, se eu não me engano. Então você tem essas duas opções aí para quem conhece o podcast agora, realmente costuma gostar de ouvir alguns antigos, quer ver algum assunto que foi debatido antes e que a gente não voltou ainda, então vale a pena dar uma olhadinha sim. Seguindo em frente, o Bruno da Fonte, ele fala que tá indo a Paris, Londres e Barcelona no final de outubro. Inveja, Bruno.
Que delícia.
Inveja. E ele queria saber se a gente já testou o 4G no Brasil com o modelo que comprou em Paris e qual dele deve comprar, se vale a pena. Bom, essa parte aí a gente já testou, a gente já falou qual modelo que ele deve comprar. Responde aí, Bruno.
Ele deve comprar qualquer modelo que seja o A1457.
Chamando todos os passageiros para o voo. 1457.
Esse é o modelo. Cara, esse filme é sensacional. Mas agora falando sério, pode comprar em qualquer país que venda. Eu acho que ele vai pra onde? Repete aí.
Ele vai pra Paris, que é válido, Londres, que é válido, só não compra em Barcelona, porque.
E ainda não tem. Ainda não saiu, né?
É verdade, ainda não saiu. Então, pode ser até que seja o mesmo quando sair, né? Vamos ver.
Exato.
A Europa tem grande chance de ser a mesma frequência.
Engraçado que a Apple anunciou o número dos 9 milhões. Normalmente, quando ela solta isso, ela já fala da segunda leva, né? Pra vocês verem como é que deve estar a demanda. Até agora, ela não falou qual vai ser a próxima leva de países que vai receber esses novos iPhones.
A única coisa que eu vou te falar é o seguinte, cara. Se prepara pra pegar uma fila, porque hoje eu tenho amigos lá em Paris também. Os caras foram hoje comprar. Olha só que maluquice. Hoje tem praticamente uma semana. Não, hoje fez uma semana da primeira fila. Um colega meu chegou na loja da Opera às 4 horas, 4 da manhã. Hoje abre às 9, 5 horas antes de abrir a loja, tá? Abriu e não tinha o Gold pra variar, né? De nenhum tamanho. E não tinha nenhum telefone de 64. E só tinha telefone branco de 32 e branco e preto de 16. Então, assim, tomara que quando você vá, ou já tenha normalizado, mas ainda tá complicado para comprar. O 4G vai funcionar no Brasil, isso...
Em algum momento vai, só vai ter que esperar um pouquinho.
Olha só, eu fiquei meio preocupado, tá? É que eu não coloquei no Twitter, no Instagram, nada, e nem lá no Mac Magazine pra não dar alarde. Mas um cara de uma operadora virou pra mim e falou assim: cara, a gente nem tem certeza se o 5S no Brasil vai funcionar o LTE.
Não, isso aí.
Cara, falou desse jeito pra mim. Falou: cara, eu não tenho o que fazer. A gente nem tem certeza se vai funcionar ou não.
Não, tá muito cedo ainda, né? Esses iPhones só devem chegar no Brasil no começo de dezembro, é a expectativa. Então, muita água pra rolar.
É, mas eu aposto que vai funcionar, então compra.
Mas se não fosse pra funcionar, não faria sentido a Apple trocar a versão comercializada aqui da americana pra europeia, que tem a mesma banda, entendeu?
Não, sim, cara, vai funcionar.
Não faria sentido.
E nem de colocar também o suporte à banda 7, porque não é, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que oferece suporte a essa banda. Então, se o chip tem isso, se tá listado variar, lá no, né, site, é porque deve ter algum interesse, né?
Vamos lá. Ah, sim.
Bom, o Henrique Santiago, ele fala sobre a questão dos sufixos aqui, que eu tanto critico. Ele concorda comigo que seria uma boa hora de finalmente matar esses sufixos e já até começa a prever como é que vai ser no ano que vem. Ele acha que a gente vai ter o iPhone 6, né, sucedendo o 5S, e que o 5C passaria a se chamar iPhone 6C. Mas até ano que vem ainda daria, né? 6 e 6C. E como é que seria no ano seguinte, né? Como é que vai ser? Não pode ser 6CS, né? 6SC, sei lá. Ferrou, né?
Será que a Apple vai pular o 6?
Não. Daí, na minha visão, tá? Eu acho que ano que vem a gente tem sim atualização, né? Vai ficar 6 e 6C e não vai ter 6CS. Ele vai ficar...
Cara, que confusão, cara.
Não, ele vai ficar um ano sem ser atualizado.
O que ele sugere aqui não é legal, não. Eu também acho que manter...
Vai ter iPhone e iPhone Colors, pronto.
Tomara. Não, tomara. Pode ser o iPhone S e o iPhone C, né?
Isso,
simplesmente isso.
Mas o iPhone S é de quê? O C é de Colors, o S é de quê?
O S todo ano, que tem um S e a...
Eles acham alguma coisa diferente, né?
Ah, eles acham antes que a gente vai colocar, cara, Speed, e depois...
todo ano. De Samsung.
Vamos ver se essa estrutura atual também vai ser mantida, né? Que a gente achava que a Apple ia matar todos os anteriores, ela manteve o 4S. Eu não sei até quanto tempo vai ser isso. No ano que vem...
Em alguns países, né? Na China.
Vamos já pensar nisso. Ano que vem o 4S não tem como ficar mais. O ano que vem o 4S sai. O 5 não vai ressurgir das cinzas. Então, eu não sei se ela vai manter o 5C atual como o anterior do ano que vem, né? Eu acho que ano que vem a gente volta a ter uma linha enxuta de dois modelos. Sei lá, seria a minha aposta. E aí seria a grande oportunidade de ela matar os sufixos de vez. Vamos ver. Mas boa discussão. Bom, vários leitores aqui, não vou citar nome de nenhum, chegaram no mínimo uns 4 e-mails, coincidentemente, essa semana, com a mesma dúvida. Eles querem saber se a atualização para o Mavericks vai poder ser feita diretamente do Snow Leopard ou se é preciso ter o Lion ou Mountain Lion instalado antes na máquina. Há esses vários leitores, a Apple não deu ainda grandes detalhes sobre isso. Tem muita gente perguntando para a gente também se quem compra um Mac agora não vai ter que pagar pelo Mavericks. A Apple não anunciou esses detalhes ainda, até porque a gente não sabe quando o Maverick sai. O rumor mais quente é final de outubro, mas já tem gente falando em começo de novembro. Eu acho muito estranho essas previsões, porque a versão atual dele já está muito redondinha, muito mais redonda até do que o iOS 7 estava nas últimas betas. Mas assim, eu acho que do Snow Leopard pular para o Mavericks é muito ousado. Eu diria que do Lion, sim, duas versões anteriores ainda seria possível. Do Mountain Lion, com certeza, mas do Snow Leopard talvez seja necessário dar um pulinho aí para um desses dois antes de ir para o Mavericks.
Também aposto nisso aí. Acho difícil, porque tem todo um update para preparar, né, a loja e tudo. Não sei como é que a Apple faria nesse caso aí do Snow Leopard. Acho que não deve rolar, não.
Bom, as duas últimas perguntas aqui são relacionadas à segurança no iPhone. São as duas parecidas, mas com assuntos diferentes. A primeira vem do Marcel Kaibara, se não me engano, do Japão. Ele fala sobre a questão do Activation Lock, né, do iPhone, que está embutido no Find My iPhone, no Buscar Meu iPhone, e ele está preocupado o que aconteceria, por exemplo, no caso de uma pessoa dar um iPhone para alguém ou vender. Como é que ele desvincula o aparelho desse sistema e não impede que ele seja bloqueado, por exemplo, remotamente, enfim. Como é que funciona esse processo, se é simples?
É assim, super simples, até muito didático. Eu tô tentando fazer o LTE funcionar no meu, então imagina quantas vezes eu já não dei restore no telefone ou não apaguei todos os dados. Toda vez que você vai dar restore ou apagar os dados, ele pega e te avisa que ele está vinculado à sua conta do iCloud através do buscar iPhone, né, do Find My iPhone. Então é só você desativar o Find My iPhone antes de restaurar ou antes de apagar todos os dados.
E agora ele pede o seu Apple ID como segurança, que é uma novidade.
Exato.
Antes ele não pedia para você desligar.
Então ele pede esse Apple ID e resolve. E quando você pega um telefone que não foi desvinculado, quando você vai fazer a ativação, ele já pede o Apple ID de cara. Então você consegue perceber se está desvinculado ou não da conta da pessoa que tipo, passou isso.
É, e se você não desvincular, se eu não me engano, pelo iCloud.com, a pessoa também pode remover o aparelho lá na área do Find My iPhone para desativar o rastreamento dele.
Eu não sei se isso corta o vínculo, né? Mas dá para fazer.
A última pergunta aqui relacionada com segurança, na verdade, é uma indagação do André Moreira. Ele fala aqui sobre essa questão que a gente costuma recomendar, a gente já estava discutindo agora há pouco sobre o Touch ID, de sempre você colocar senha para bloquear os iGadgets, né? Ele discorda que isso seria uma boa ideia, ele tem até uma experiência aqui da namorada dele, que teve o iPhone roubado e tudo mais, e eles conseguiram rastrear porque, como estava sem senha, as pessoas continuaram usando quem roubou, quem comprou o roubado. Então ele acha que não seria uma boa ideia você colocar o bloqueio, porque isso força a pessoa, por exemplo, a restaurar via DFU e tudo mais. O que a gente acha disso? Se é realmente mais seguro ter senha ou não ter senha nesses casos?
Hoje tem que ter senha de qualquer jeito, ainda mais agora que ele não ativa de jeito nenhum.
Isso.
Se ele não tiver a sua senha do seu Apple ID. Então se o cara fizer o restore via DFU, qualquer coisa, o cara tá ferrado. Vai bater no servidor da Apple, vai pedir autenticação e tem que colocar seu Apple ID. Então o cara não vai avisar. E o melhor de tudo agora, se ele tenta fazer a ativação e não coloca sua senha, você recebe um e-mail falando que a pessoa tentou fazer uma ativação.
Esse recurso do Activation Lock foi uma jogada de mestre. O pessoal tá até... Tem muita gente que não tá dando a devida importância a isso. Vai demorar um pouquinho pros...
A polícia de Nova York deu.
Né? A polícia já tá recomendando todo mundo atualizar pro iOS 7 lá de Nova York. Vai demorar um pouquinho para isso chegar nos ouvidos de todos os marginais, especialmente dos desinformados aqui do Brasil, né? Mas que continuam sendo pegos quadrilhas aí por causa do Find My iPhone. Os caras não sabem nem tirar o chip. Desculpa estar falando isso aqui. Mas eu acho que daqui a um tempo, quando isso se sedimentar, pô, essa novidade simplesmente torna o roubo de iGadgets completamente inútil. O cara vai roubar, mas ele não vai poder fazer mais nada com o aparelho. É sensacional.
Mas falando até, respondendo a pergunta dele, esqueci o nome
André.
Dele, né? Do André. Cara, se alguém rouba o meu telefone, eu não tô nem muito... Óbvio que eu tô preocupado em recuperar o telefone.
Exato,
mas não é a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação é o cara ter acesso a tudo.
É.
Mas imagina o cara pegar o nome da esposa, da família, do tio, pegar...
Ver seus e-mails, mensagens. E-mail,
pegar a mensagem, pegar dado de conta bancária, CPF, falsificar alguma coisa. Então, dos males, o telefone é o menor, entendeu? Você junta dinheiro, bastante dinheiro, e compra outro. Mas o que ele pode... eu já tive experiência de ter documentos roubados e, cara, a vida vira inferno. Até hoje tem nego abrindo crediário aí no meu nome. O nome no SPC, porque nego tá fazendo o diabo a quatro com o meu nome. Então, o ladrão que tem acesso a essas informações, esquece do iPhone, cara. Teu iPhone, o problema são as suas informações.
Esses casos de recuperar uma hora depois, o iPhone intacto e tudo mais, isso aí é coisa de cinema mesmo, pô. Pouquíssimos casos são tão bem sucedidos assim, a ponto de você nem ter que comprar um aparelho novo. Realmente eu concordo plenamente com o Edu nesse sentido aí. Então beleza, galera, esse foi o 57º Mac Magazine no ar, um pouco mais objetivo aí, porque a gente
tem
realmente...
Temos
que arrumar a mala, estamos partindo. Na semana que vem a gente vai estar lá ainda, a gente só chega no Brasil de volta na outra segunda-feira, então, como a gente falou, são quase 10 dias aí de viagem. Então... A gente não sabe exatamente se a programação vai ser a mesma de sempre, a gente gravar sexta e publicar no sábado, mas a gente pretende sim gravar lá no hotel, junto com um grupo de 12 pessoas. É possível até Quem tem perguntas para mandar para a gente, eu peço até que segure um pouquinho até o próximo do próximo podcast, porque a gente deve deixar essa área de perguntas e respostas aberta para o pessoal que estiver lá, para a gente fazer uma interatividade com os 12, já planejando aqui para frente. Então, fiquem ligados aí que a gente vai dando as informações e vai postando updates todos os dias com as principais notícias da semana, que eu espero que seja bem tranquila.
E não, com... tem que ter lançamento, não. iPad dourado.
Vai ser um convite hoje, né? Pra um evento na quinta-feira.
Deus me livre. Que animal? É o Alva Infata, cara. Ia ser muito engraçado.
Então valeu, Breno e Edu. Até amanhã no aeroporto, viu?
Eu não vou aparecer. Falou, galera. Até a próxima.
Valeu, um abraço.
Até a próxima. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.